Bom dia. Eu sou gestor de tecnologias de informação do Grupo Rádio Popular. Estou aqui para falar um bocado daquilo que eu chamaria de reality show, da realidade, no fundo da passagem à prática de tudo aquilo que provavelmente soube falar que na teoria pode ser feito, mas depois falta dizer o que é que acontece na realidade quando somos submetidos de facto às coisas. Eu achei por bem isto, há duas componentes, eu vou falar provavelmente mais de uma, que é dos utilizadores finais, embora os sistemas livres, GNU, tenham aplicação em duas camadas diferentes, como sabem, portanto, a nível do suporte empresarial, servidores, ERP, etc., e a nível do utilizador final. E, antes de mais, gostaria de começar por tentar fazer uma breve apresentação do que é a Rádio Popular. E no que se traduziu, portanto, o objetivo no Departamento de Tecnologias de Informação, do qual sou responsável. Portanto, o nosso primeiro objetivo, portanto, foi tentar, na medida do possível, a substituição de sistemas pagos, seja lá qual for a forma de licenciamento que obriga ao pagamento por utilizadores ou por CPUs, por sistemas que não cumpram esse tipo de condição. A empresa é uma empresa que tem 6 lojas na zona do Porto e temos outras 5 lojas no resto do país. Dedicámonos ao retalho. Temos um volume de negócios de 60 milhões de euros, aproximadamente. E contamos neste momento com uma equipe que é variável, como sabem, mas que ronda os 300 colaboradores. Quanto às tecnologias de informação e comunicação, portanto, nós temos por objetivo na empresa a otimização e a rentabilização dos recursos que garantem a boa performance da área de gestão da empresa. Da área de negócio, que no fundo é aquilo que faz a empresa substituir. Temos uma equipa de trabalho constituída por 6 pessoas neste momento, com valências diversas, que se distribuem pelo COBOL, pelo Unix, por redes, Windows, evidentemente, Linux, arquiteturas Intel e o suporte ao parque hardware que a empresa possui. Basicamente, isto é a Rádio Popular. Nós estabelecemos uma metodologia para tentarmos abordar este assunto da transição para sistemas GNU. Basicamente, obrigou-nos a estudar o terreno onde devia ser aplicada, a escolha de produtos, a definição da estratégia para a implementação dos mesmos. E vamos então falar do estudo do terreno. Eu, antes de começar a falar sobre todo este tipo de questões, gostava de deixar aqui uma deixa. Deixar uma deixa, faça a redundância. Eu sou defensor deste tipo de posicionamento e empreendi este trabalho na empresa, mas sempre com a consciência de que não, e só assim é que tivemos um grau de sucesso alto, de que não podíamos entrar em situações de fanatismo e entrar em ondas de radicais e coisas desse estilo. Portanto, a implementação de Linux na Rádio Popular é uma implementação que foi iniciada há 2 anos, a nível de utilizadores finais, e eu não a considero ainda concluída. Portanto, temos uma taxa de sucesso bastante alta já, mas não a considero concluída. E, portanto, existem pontos e situações dentro da empresa que nos obrigam por questões de razoabilidade, a dizer, não, a solução melhor é deixar estar como está, é deixar, por hipótese, o Windows a trabalhar num ponto determinado da empresa. Por razões que se dependem muitas vezes com a natureza do trabalho que é realizado por um determinado funcionário, e outras vezes pela verticalidade da solução e depois temos que medir o custo-benefício da transferência tecnológica e no interesse da empresa sempre. E portanto, dentro deste posicionamento, na Rádio Popular tem-se empreendido esta tarefa e temos uma taxa de sucesso muito alta, mas eu estou convencido que dificilmente ou só a muito longo prazo é que se consegue a substituição total e a inexistência de vários sistemas operativos, de vários tipos de soluções, de vários tipos de produtos na realidade da empresa. A nossa empresa é uma empresa que desde a origem, é uma empresa que tem 25 anos de existência e que desde a origem tem Unix instalado como sistema operativo para suporte do seu ERP, portanto, da aplicação que faz a gestão da área de negócios da empresa a todos os níveis. Esse ERP é desenvolvido em COBOL, é desenvolvido pelo próprio departamento da empresa, o Departamento de Tecnologias e Informação, e sempre, desde sempre, que nós falamos em Unix, lidamos com redes, com IPs, há 25 anos que fazemos isso. E é nesse contexto que a evolução para um produto como o Linux é algo que é natural numa empresa que se desenvolve dentro destas tecnologias. Estamos conscientes de que a nossa rede é uma rede que tem uma importância grande. Desde sempre o nosso ERP esteve ligado online, uma aplicação que é servidora, não é uma aplicação cliente-servidor, ou seja, pressupõe a conectividade garantida 100% durante todo o dia à sede. Numa empresa de nível nacional, podem calcular o tipo de implicações que tem na infraestrutura de rede de suporte à solução. Temos várias áreas. Temos, portanto, o escritório, o armazém e a loja. E isso leva-nos a termos atitudes diferentes, porque a tipologia dos utilizadores dessas diferentes áreas obriga a atitudes diferentes relativamente a questões de implementação. As aplicações que utilizam são diferentes, as necessidades dos utilizadores são diferentes e temos que adequar-nos a esse tipo de situação. Isto, a nível da solução, faz com que os terminais, o parque de máquinas, tenha que ser adequado a essas funções. Temos máquinas, utilizadores que necessitam de ambiente gráfico, outros que não, que só necessitam de um ambiente em modo texto, e depois temos terminais. Nós chamamos terminais assíncronos via porta-série, que garantem na mesma acessibilidade em modo texto ao nosso sistema central. Portanto, isto, no fundo, mais ou menos, seriam as necessidades. Este gráfico não está atualizado, porque nós, entretanto, abrimos mais duas lojas e antes de eu não fui a tempo de atualizar os valores, mas as percentagens não se devem alterar muito, porque as lojas têm razoavelmente a mesma topologia e tipologia de utilizadores. Portanto, aqui o que há a salientar, provavelmente, é que, dado que o nosso ERP é em COBOL, para nós o ambiente gráfico é algo que não é significativo. Portanto, temos sempre um predomínio de soluções em modo texto relativamente às soluções de modo gráfico. Pronto, tivemos que estudar os tipos de licenciamento que existiam. Evidentemente que ganhou o GPL, não tem grande discussão este assunto. Para nós, a transferência para tecnológica para outro tipo de soluções teve que ter em linha de conta a usabilidade dos mesmos, porque os utilizadores são muito resistentes à mudança, se essa mudança provocar problemas na usabilidade, se ele tiver que ter problemas em reaprender, vai ser complicado. A integração de sistemas, novos e velhos, e os existentes, ou seja, na transição é preciso que os sistemas comuniquem, que a informação passe dos antigos sistemas para os novos sistemas de uma forma transparente, é preciso que os novos sistemas comuniquem com os sistemas instalados da mesma forma que os antigos. Portanto, tem que haver aqui uma integração muito grande, de forma que o impacto no utilizador final seja reduzido ao mínimo. O tipo de utilizadores também tem de ser confrontado na escolha do produto, do tipo de que pessoas temos, muito experientes, pouco experientes, necessidades dessas pessoas. Aqui deixava uma deixa, mais uma vez, uma redundância, que é a seguinte: quanto mais experiente o utilizador, mais problemático. Foi uma das coisas que nesta implementação temos concluído, as pessoas que levantaram mais problemas, que deram mais problemas, que ocasionaram mais stress na mudança, foram os utilizadores mais experientes, aqueles que utilizavam maiores, de uma forma mais exaustiva, os recursos das ferramentas informáticas que utilizavam. Estão mais habituados, investiram mais tempo a aprender, têm maior grau de conhecimento sobre as potencialidades dos produtos que utilizam e, portanto, são pessoas que, quando mudam, querem continuar produtivas, querem continuar a ter esse nível de rentabilidade e são mais exigentes e, em alguns casos, são dos tais que acabam por se deixar para o fim e continuam provavelmente ainda a trabalhar nos sistemas antigos e ainda não irão mudar. Zonas como o departamento de marketing da nossa empresa, onde são utilizadas ferramentas de desktop publishing específicas, verticais, e que, pronto, onde é talvez pouco prático e pouco expressivo em termos estatísticos estar a pensar em todo o trabalho que é necessário para passar essa pessoa para para outro tipo de tecnologia, e temos que então medir a relação custo-benefício. Outra questão que se levanta relativa à mudança tecnológica é a diversidade de produtos. Portanto, temos que ter a certeza de que, quando estamos a mudar, vamos encontrar do outro lado, ao mudar, resposta a todo tipo de necessidades existentes. Evidentemente que também é para nós importante a experiência adquirida pelos utilizadores, voltando outra vez ao ponto e, portanto, essa experiência tem de ser transferida e, se possível, aproveitada. Portanto, é assim. A implementação desta mudança tem de ser confrontada com as necessidades reais da empresa. Não pode haver colisão, não podia haver colisão entre o normal funcionamento da empresa e este tipo de transferência tecnológica. O que significa que a calendarização da mudança não pode ser... Há duas atitudes. Um dia qualquer, eu acordo bem disposto com uma equipe de trabalho carregada de sistemas operativos e soluções novas e entro na empresa e, de uma forma maciça, inicio um processo de mudança e pumba, e toda a gente apanha com aquilo, não sei o quê. As consequências negativas dessa atitude seriam grandes. Portanto, o que é preciso? É preciso, para a mudança, negociar com os utilizadores um agendamento, o timing, a altura mais correta, estudar caso a caso. É um processo complexo porque envolve um processo de negociação de agendamento que não pode colidir com a normal produtividade da empresa. Outra questão importante na passagem é a mimetização das interfaces. Ou seja, se o utilizador tem 3 ou 4 ícones na área de trabalho que dão acesso às aplicações, dentro do possível é bom que encontre os mesmos 3 ou 4 ícones no novo sistema, no mesmo sítio e provavelmente com o mesmo fundo de parede. Parecem coisas pouco importantes. Mas eu já tive problemas com utilizadores que do estilo, o ícone não está aqui, está mais à direita. Será que vai funcionar? Estamos a falar de pessoas que não percebem nada de informática, não é? Em alguns casos. Ou o ícone deixou de se chamar acesso ao sistema, chama-se só sistema. É a mesma coisa. Telefonam para o departamento a perguntar. Ou a janela de fundo já não está da mesma cor. Será que há algum problema? Portanto, a mimetização da interface reduz as solicitações que são feitas ao departamento. Se eles encontrarem tudo o mais parecido possível com aquilo que tinham, tanto melhor para eles. E menores são as questões que são levantadas. E, portanto, também há aqui um aspecto importante. Enquanto responsável do departamento, temos um grupo de trabalho de 6 pessoas. E a empresa está a crescer, é uma empresa que tem uma posição agressiva no mercado, o número de utilizadores está a aumentar de uma forma exponencial e ter muitas solicitações no departamento implica custos, implica que pessoas que estão a fazer determinado tipo de projetos têm que parar porque têm que atender essas solicitações e por aí fora, e portanto nós temos que reduzir isso à mínima expressão. E daí assumirem coisas que parecem, como esta, que parecem brincadeiras, assumirem uma importância muito grande. A questão da integração, mais uma vez, eu volto a falar nela porque é muito importante. São os documentos que foram criados em determinado tipo de ferramentas que agora no novo ambiente têm que continuar a ser abertos. São determinado tipo de produtos a que se tinha acesso tem de se continuar a ter acesso. A migração dos dados entre sistemas tem de ser transparente e indolora e se possível, imperceptível para o utilizador final. Porque tudo aquilo que aconteça que possa, de alguma forma, colidir com o funcionamento do normal funcionamento, irá provavelmente ser tido como muito desagradável. As empresas servem para... são unidades produtivas, são unidades de negócio. As pessoas, numa grande parte, vão trabalhar, querem produzir, querem chegar às horas e ir embora, deixar as coisas todas feitas e o interesse deles está focalizado só nesse aspecto. E, portanto, as tecnologias de informação têm que garantir isto. E, portanto, qualquer atitude que colida com este princípio básico fará com que, seja lá o que for que se deseja ser feito, seja prejudicado de uma forma tremenda, porque passará a ser mal recebido pela empresa, pelos colaboradores da empresa e vão começar logo as dificuldades. O sistema não funciona, não é bom, dá chatices, há atrasos, tenho que investir, tenho que aprender, os métodos já não podem ser os mesmos, que chatice, isto é mais lento, é mais rápido. Coisas deste tipo podem prejudicar o andamento de um processo de migração como devem perceber facilmente. É assim, nós identificamos na implementação postos de escritório, que nós chamamos, ou seja, de office, portanto, escritório em modo gráfico, postos de venda ou caixa, o nosso serviço de crédito e os serviços de impressão, que são as zonas que nós identificamos que eram muito críticas do ponto de vista da usabilidade. Para os postos de escritório, eu falo aqui de Core Linux 1.2, que quase já não tem expressão, mas na altura em que isto se iniciou, há perto de 2 anos e qualquer coisa, foi muito importante o Core Linux, porque o Core Linux tinha uma coisa muito engraçada. Eles fizeram um esforço muito grande de mimetização das interfaces Windows no Core Linux. Tudo o que era atalhos do Windows funcionava lá, tinha um sistema de navegação em networking idêntico e integrado no Explorer do Core Linux, que tinha usabilidade idêntica à do da Microsoft. Tinha uma integração Samba perfeita, portanto dava para navegar ali direitinho. Existe muita partilha de pastas dentro da nossa rede. E portanto, dada essa questão da interface, na altura foi uma chave de sucesso e que beneficiou tremendamente esse processo de migração. Hoje estamos a dar um pulo para Red Hat 7.3/8, portanto essas coisas estão a mudar bastante, mas basicamente nos escritórios da empresa, provavelmente um dia destes vai ser tudo Red Hat 7.8, ou 7.3 ou 8, depende. Estamos a ver isso neste momento. E pronto, e foi também muito importante, tão importante como o Core Linux, foi o StarOffice 5.2 na altura. Que hoje estamos em processo de migração para OpenOffice, como sabem, também com suporte para tudo o que é produtos de Microsoft. E estamos a falar de processo de migração, deixarmos o Windows e passarmos a usar Linux. E, portanto, todas as ferramentas que nos permitissem mimetizar e transitar de forma mais indolor eram bem-vindas e estes dois produtos foram cruciais para tornar possível esse processo. E existe ainda uma vantagem suplementar no StarOffice que foi muito importante nesse processo. É que, como sabem, o StarOffice existe para várias plataformas, entre elas o próprio Windows, e nós, a primeira medida que tomamos para podermos iniciar o processo de migração foi instalar o StarOffice nos Windows e pôr os utilizadores do Windows a utilizarem o StarOffice. A seguir, introduzimos alterações no desktop de todos os utilizadores do Windows para tornar o desktop deles o mais semelhante possível àquilo que poderia ser um desktop Linux. E de tal forma a mimetização que em determinada altura eu era muitas vezes confrontado com pessoas que, opa, eu não sei se estou a trabalhar em Windows ou se estou a trabalhar em Linux. E dizia assim, opa, isso também não é relevante. Porque as interfaces, os ícones, a área de trabalho, as aplicações de Office que utilizavam eram exatamente as mesmas. E eles, a determinada altura, dizem assim, será que eu estou a trabalhar em Windows ou em Linux? E estamos a falar de pessoas com pouca formação neste. E, portanto, o aspecto da plataforma de trabalho começou a ser irrelevante. E isso permitiu-nos migrar com alguma facilidade. Nos pontos de venda, nós utilizamos... nos pontos de venda das lojas utilizamos modo texto e, portanto, é simples. Era só substituir terminais assíncronos BT100 por PCs com ligação via modo texto. Na altura que iniciamos o processo foi SUSE 6.4 que a gente decidiu usar para essa história. E as pessoas não notavam nada. Só notavam uma melhoria de performance tremenda, porque o terminal comunicava a 9600 volts e o PC tinha uma placa de rede a 100 megabits. E, portanto, havia uma diferença grande de performance relativamente à usabilidade da aplicação em modo texto relativamente ao sistema antigo. Isso, de resto, é uma interface em modo texto, não há nada a acrescentar. Os nossos serviços de crédito, neste momento, estão a migrar. E, a propósito disso... isto leva-me a falar de uma coisa muito engraçada, que é assim, a maior parte das empresas que trabalham nesta área do crédito, estamos a falar de empresas ligadas à área financeira, cujo produto de venda é o crédito ao consumo, têm abordado isto de uma maneira quanto a mim pouco inteligente, portanto utilizam sistemas ligados via dial-up, portanto via telefone a servidores que estão localizados num determinado ponto, têm um número qualquer de telefone específico que os liga a esses sistemas, obrigam os clientes a terem equipamentos com modem que marcam o tal número mágico e ao preço do custo de uma chamada local estabelece a comunicação com esses servidores e, portanto, fazem aí há uma aplicação, um cliente, uma aplicação servidora em Windows que negocia o contrato em si. Isto é o que é comum encontrar em todo o lado. E, se calhar porque não somos assim tão pequenos, consegui pressioná-los aos nossos parceiros, que trabalhamos com duas financeiras, a mudar um bocado as regras do jogo. Exigi coisas diferentes. Queria integrar os serviços deles em ambientes Linux e este tipo de coisas é tipicamente uma solução vertical e era um empecilho. Queria integrar um empecilho grande que trazia duas consequências más. Uma delas prejudicava o meu processo de migração e, por outro lado, imputava custos de comunicações para a rede privada deles, via dial-up, que acabavam por ser um prejuízo para a rádio popular. Eu não queria nada disto, eu queria que eles estivessem na net, queria que eles estivessem online e queria um suporte diferente e que não fosse dependente de uma plataforma tecnológica. Está em fase, um deles já está, o outro estará pronto em janeiro e pronto. Talvez muito tecido empresarial irá beneficiar dessa pressão que nós conseguimos exercer sobre eles, porque a solução que eles fizeram para nós é usável por qualquer parceiro de negócio deles. E com isto eles vão ter um valor acrescentado em relação àquilo que tinham até agora. Os serviços de impressão também foi uma questão relevante, porque quando nós iniciamos este processo, ainda havia a confusão dos drivers de impressora, que as impressoras para cima, impressoras para baixo, sempre foi uma confusão os drivers das impressoras em Linux. Nós tínhamos, uma das coisas que tínhamos era uma diversidade tremenda de impressoras, e umas funcionavam, outras não funcionavam, e também havia que definir uma política. A política foi simples, só queremos impressoras que suportem PostScript. O PostScript é suportado pelo Linux de uma forma transparente. A partir daí, deixou de haver problemas com as impressoras. Portanto, a concretização da implementação, a gestão da mudança, já falei um bocado sobre isso. Portanto, o que é melhor? Uma mudança abrupta ou uma mudança gradual? No nosso caso, nós fizemos... Temos estado a fazer uma mudança gradual, é um processo que se tem vindo a arrastar, mas quanto a mim acho que é melhor para a empresa, não criou nenhum impacto na empresa. Esta mudança, ninguém foi prejudicado com ela, do ponto de vista da produtividade exigida pela empresa no seu local de trabalho. Podemos dizer que todos os utilizadores... Que temos uma curva de aprendizagem exponencial, porque assim, como os sistemas se mimetizam, eles quase nem sentem. E como não sentem, tudo funciona na mesma. E só nessas condições é que nós mudamos. A questão dos utilizadores experientes e inexperientes, já me falei sobre ela, não é? Portanto, realmente os experientes são aqueles que nos têm dado mais problemas na mudança e alguns dos experientes ainda não mudaram sequer. Porque, dadas as circunstâncias pontuais, não vale a pena entrar nesse tipo de decisões. Há uma coisa que é muito importante, que são os fatores de sinergia. A massa crítica e a fiabilidade foram dois fatores muito importantes que eu não considerava tão importantes quanto aquilo que se vieram a revelar. Quando nós... iniciámos o processo de instalação do StarOffice, aconteceu uma coisa muito engraçada. Havia muitas pessoas, vamos chamar assim, o grupo dos resistentes. Aqueles que dizem, não quero nada StarOffice, eu continuo a trabalhar em Microsoft Word e não sei o que, por aí fora. Tudo bem, a gente não... Tudo bem, que uma das coisas, que também uma das atitudes que sempre houve foi essa. Não, a opção é sempre do utilizador. E se ele mostrar resistência, não se faz nada. E, como é normal, a atitude foi mesmo não fazer nada, deixar estar. E a determinada altura começou a acontecer uma coisa engraçada. Recebíamos telefonemas de pessoas que tinham dito que não queriam a pedir para instalar. E porquê é que eles pediam para instalar? É simples, porque recebiam e-mails dos colegas feitos em... OpenOffice, ou em StarOffice, ou lá o que é, e não conseguiam abrir os documentos. E era uma chatice. Então dizia assim, pá, eu não consigo abrir o documento do Pedro. Sim, então, pá, a única solução que temos é instalar o StarOffice, porque ele fez o documento em StarOffice. Disse, então instala lá, porque eu quero ver o que é que ele disse. E pronto, então a massa crítica começou a funcionar como um fator de cerneira para a mudança. E outro fator que também convenceu as pessoas foi deixar de ter ecrãs azuis, a fiabilidade. Portanto, sistemas passaram a estar disponíveis e assim, epá, isto realmente é engraçado, porque nunca empanca. Realmente isto é engraçado. Nós temos nossas unidades de negócio todas ligadas a sistemas do UPS e a sistemas de gerador. Portanto, temos quebras de energia muito pouco frequentes. E eu tenho utilizadores de ambiente gráfico mesmo, que têm computadores ligados há meses. Nunca os desligam. Porque... para que desligá-lo, não é? Ele entra em modo de hibernação, no outro dia chega ali, mexe no rato, mexe no coisa e ele, ops, já cá está outra vez. E a fiabilidade, a questão da fiabilidade, leva-os a comportamentos do género, já não gravam os documentos, deixam-nos abertos e viram as costas do computador e vão-se embora. E chegam lá no outro dia e continuam a trabalhar nele. Deixam-no aberto, não sei o quê, porque começam a ter a percepção de que aquilo não empanca, não estoura, não há problemas, não há coisa nenhuma. Então, começa a haver algumas alterações de comportamento. Temos máquinas que estão ligadas lá há meses, às vezes meses, sem serem fechadas nunca. E, claro, o sistema operativo é muito fiável, é muito estável. Estamos a falar de um sistema operativo que tem características excepcionais a esse nível. E, portanto, isso acabou por ser um fator também. Eu também quero, não é? Opa, eu não quero o Windows, quero este, porque este não empanca e o meu está todos os dias, é raro o dia em que eu não tenho que fazer um control alt delete ou carregar no botão para reiniciar o computador, porque o computador deu um 8 e não sei o quê. E a gente instala um sistema destes, na mesma máquina, e de repente os problemas desaparecem magicamente, não é? Isto também levou a convencer as pessoas. Portanto, impactos negativos e impactos positivos. Impactos negativos, houve alguns. No início, ou com a mudança, aumentámos a nossa carga de trabalho no Departamento de Tecnologias de Informação, ou seja, houve mais, numa fase de arranque, há mais perguntas, e portanto um impacto negativo, mas para o Departamento é aumenta a carga de trabalho, portanto passamos a ter mais solicitações numa determinada fase. E há um outro impacto negativo, que é o seguinte, não permite a utilização de algum tipo de soluções verticais. Vou dar um exemplo prático. Nós temos um sistema de controlo da utilização de telefone, que foi adquirido e que só existia na altura para é uma solução vertical, só existe para Windows. E, portanto, se nós estivéssemos numa solução, se tivéssemos uma atitude radical, do estilo só quero Linux, não há cá mais nada senão Linux, eu não podia instalar aquele sistema. Porque obrigava-me a ter uma licença Windows instalada para pô-lo a funcionar. E depois, vamos lá ver. Depois vamos dizer assim. Mas eu posso contratar um programador e fazer uma coisa em Linux, faça exatamente a mesma coisa e não sei o quê, não sei o quê. E nós fazemos isso. Nós estamos neste momento, esta semana foi concluído um controle biométrico de picagem de ponto usando a impressão digital em Linux, que foi feito propositadamente para a Rádio Popular. Mas há determinado tipo... E porquê que nós fizemos isso? Fizemos isso porque tínhamos um outro sistema que estava a funcionar e tudo bem. Tivemos tempo de encarar esse projeto e foi feito, e está feito e provavelmente vai ser implementado. E as pessoas da Rádio Popular vão deixar de usar o cartão de cartão de ponto e vão passar a usar o dedinho. Havia um sistema que estava a funcionar que permitia que tivéssemos tempo de desenvolver as coisas e fazer tudo. Nesse caso, por exemplo, não havia esse tempo. Nós precisávamos de fazer o controle das chamadas e tínhamos que fazê-lo já, ontem. Não era hoje, era ontem. E, portanto, desenvolver um sistema para o fazer novo, para uma plataforma diferente, pressupõe uma elaboração de um projeto e há timings. E, portanto, optou-se por comprar um que já existia e pô-lo funcionar, porque tem de ser. São diretivas da administração, têm de ser executadas. E, portanto, no fundo, na prática, gostava de deixar exatamente a sensibilidade existe a melhor gestão, por vezes, passa por termos de admitir que em determinadas situações, determinados cenários, a melhor solução é aquela que nós não gostamos. Eu, pessoalmente, por exemplo, não gosto nada do Bill Gates, mas pronto, de vez em quando tenho que deixar que o homem venda alguns produtos na empresa onde trabalho, porque mais importante do que gostar ou não gostar de alguma determinada questão no universo da empresa, é não prejudicar e fazer sempre, priorizar, fazer sempre ter mais importância os interesses do negócio, a unidade de negócio, e fazer com que a performance da empresa nunca seja prejudicada por decisões deste tipo. E, quando nós iniciamos este processo, nós tínhamos na empresa, a nível de servidor, só tinha, a empresa da Rádio Popular só tinha um SCO Open Server 3.2 instalado e um RM COBOL, que é a ferramenta de desenvolvimento que utilizamos, e os clientes eram Windows e as consolas BT100. Depois de toda esta ação, que não está concluída, e isto é um processo dinâmico, evidentemente, do lado dos servidores temos Red Hat 7.3, continuamos a ter COBOL, mas agora já não temos RM, temos MF, parece que não há diferenças, mas há muitas diferenças. E tem a ver um bocado também com o Linux, a mudança desta ferramenta de COBOL. Temos Mandrake 8.1, temos Core Linux, temos as distribuições todas, temos o SUSE. Pronto. E do lado dos clientes, temos este panorama a nível de produtos. Continuamos a ter Windows, continuamos a ter Office e alguns produtos verticais que não vale a pena referir, dada a pouca expressão. O que é que conseguimos arrumar na empresa com a entrada do Linux? Do lado dos servidores, arrumamos com o SCO Open Server. E eu agora gostava já agora de falar um bocadinho sobre isso, porque é uma história engraçada. Em determinada altura, quando eu cheguei à Rádio Popular, eu já estava lá há 4 anos, encontrei lá uma máquina, um Pentium Pro 200, com um só processador, com 256 MB de memória RAM e um disco SCSI de 3 GB, que era onde estava instalado o ERP da empresa, que tanto corria em SCO Open Server como RM COBOL. O computador que nós carinhosamente chamamos de Barraquinhas estava mesmo a reventar pelas costuras. O número de utilizadores da empresa era... Ah, e a placa de rede que eu tinha era uma placa de rede de 10 megabits. Este era o servidor que suportava a unidade de negócio da empresa. A determinada altura, disse assim, se não pode ser, o computador... Era raro o dia em que não empancava, porque estava a trabalhar em overclocking relativamente à largura de banda, em relação ao número de utilizadores, em relação a tudo. Ele estava mesmo... E pronto, até a exaustão. Isso, puxado até a exaustão, não dava. Tinha que fazer um investimento num servidor novo. E depois decidiu-se comprar uma máquina, na altura. Foi mesmo uma das primeiras decisões que tomei quando cheguei lá, comprar um novo servidor. E só para vocês verem como é que estas coisas são, foi a primeira decisão que eu tomei lá e o servidor ainda não entrou em produção hoje, passados 4 anos. E, um servidor que é um Xeon 700, não sei o quê, arquitetura Intel, equipado com tudo aquilo que vocês possam imaginar, redundância por tudo que é lado, custou uma pipa de massa, um belíssimo computador, equipado. Nós, por questões de segurança, decidimos adquirir a máquina com um produto da SCO, mas migramos da Open Server para a UnixWare, e migramos para o UnixWare Data Center, um belíssimo sistema operativo, pelo menos no catálogo indicado como isso, e decidimos adquirir o Microfocus COBOL na mesma altura para fazermos um upgrade major a nível de ferramenta de desenvolvimento e a nível de sistema operativo. O UnixWare, estranhamente, a máquina vinha com uma gaveta, um RAID uma gaveta Raid 5 muito engraçada, cheia de discos Raid, Hot Plug e essas coisinhas todas. Estranhamente, a gaveta necessitava do Windows NT para ser formatada e posta em funcionamento. Esquisito, não é? Como se, eu achei muito esquisito. A máquina, lá formatámos a máquina naquela história. Não havia outra maneira. Não vale a pena. Eu tinha um controlador proprietário dentro da própria gaveta que obrigava a uma aplicação que só corria em NT. Pronto, mas retirado esse problema, UnixWare Data Center não corria corretamente na máquina, não suportava corretamente a máquina, que é uma máquina do fabricante conceituado no mercado, que é a Unisys. Tinha problemas de compatibilidade com a máquina e tinha problemas de compatibilidade com o Microfocus Cobol. O que levou a que esse investimento, que nós compramos esse sistema operativo com licenças, com perto de 500 licenças ou qualquer coisa, como sabem, um dos problemas que não existe no Linux são as licenças, mas nos outros sistemas operativos é preciso pagar licenças. E nós pagámos uma pipa de massa pelo sistema operativo e outra pipa de massa pelo licenciamento que na altura nos pareceu mais adequado. E a máquina não funcionou. Simplesmente não funcionou e tínhamos esse investimento lá parado. Até que um dia qualquer alguém decidiu instalar lá a Red Hat. E disse assim, opa, já que este computador, que na altura só a máquina custou perto de 20 mil contos, está aqui parada a ganhar pó, vamos tentar instalar a Red Hat a ver se ela funciona em Red Hat. Passado 10 minutos de começar a instalação, porque foi o tempo que demorou a instalar, a máquina arrancou e estava tudo a funcionar impecável. E eu disse, epá, que chatice. Então, temos o problema da máquina resolvido. Temos uma máquina que estava inoperante a trabalhar. Havia problemas do UnixWare no suporte multiprocessador, porque a máquina é uma máquina de 8 vias e só tinha... Nós comprámos na altura só com 3 CPUs, se não estou em erro. E pronto, ela não funcionava, os CPUs não arrancavam, não sei o quê, era uma confusão dos diabos, aquilo não funcionava e ponto final, parágrafo. Sem fazer nada. E depois era o tuning o que acontece com o UnixWare é que, como sabem, a Caldeira comprou a SCO, não é? Uma empresa de Linux comprou um dos maiores fabricantes de Unix conceituados no planeta, não é? E uma das consequências dessa fusão foi que a SCO teve que integrar no seu sistema operativo algumas funcionalidades do Linux. E o UnixWare é eu vou chamar, um aborto. Uma coisa qualquer esquisita que nem é aquilo que era, nem é aquilo que devia de ser. É uma fusão, eles distribuem uns CDs de shareware de Linux que funcionam dentro do UnixWare, e umas coisas assim muito esquisitas. Aquilo tem UnixWare, o OpenServer, por exemplo, era um sistema operativo que não era plug and play, é tudo à la unha. UnixWare não, já tem plug and play, já é mais ou menos inteligente, tem autotuning para isto, para aquilo e não sei das que, mas a determinada altura aquilo não funciona lá muito bem e dá uma embrulhada tremenda e a máquina de facto não funciona corretamente a nível de multiprocessamento, não funcionou a nossa máquina por causa de questões ligadas com este tipo de coisas, com autotunings e coisas do género. Com a Red Hat foi simplesmente esperar que os CDs entrassem e arrancar com ela e verificar que de facto os processadores estavam todos a funcionar, que estava tudo ok e não sei das quê. Aconteceu uma coisa engraçada, que foi com 7.3 que nós fizemos esta coisa. Nós instalámos o sistema operativo e no mesmo dia em que instalámos o sistema operativo, passado 2 ou 3 horas, ela apareceu com um panic kernel. E pronto. Epa, estamos outra vez com problemas. Tinha a ver com o multiprocessador, com o sistema de multiprocessamento. E dizem, sei lá, o que é que terá acontecido. Nós fizemos a instalação no mesmo dia em que o 7.3 foi lançado. Fomos logo a correr ao site da Red Hat, a ver se havia alguma indicação de alguma coisa com o código de erro específico que tínhamos. E, estranhamente... Quanto a mim, estranhamente, porque o Red Hat não custa dinheiro, não custou os milhares de contos que nós pagamos pelo UnixWare. Na página de entrada da Red Hat tinha lá um link para um patch para a correção do erro que nós tínhamos encontrado na máquina há 2 horas atrás. E que esse patch não estava na altura em que nós fizemos download. Portanto, e a gente diz assim, epá, pronto, há aqui uma diferença muito grande. Há alguma coisa de que se passa aqui, que é massificação, é muita gente a testar, todos os aspectos que já foram aqui ouvidos, muitas coisas, e nós na prática já tivemos a oportunidade de constatar que de facto as coisas funcionam, e funcionam exatamente como as pessoas dizem que funcionam. Funcionam desta forma. E portanto, nós, depois disto, nós, a nível de servidor, pronto, é tal coisa que eu disse, que vos disse, a nível de servidor nós temos também feito muitas coisas, não é? Neste momento, contrariamente àquilo que toda a gente afirmava, e contactámos muito tecido empresarial relativamente a essa questão, uma das minhas vontades era instalar um cluster em Linux para suportar o COBOL. Ou seja, eu queria ter alta disponibilidade de COBOL em Linux. Em Linux não, em um sistema operativo qualquer. Na altura em que eu falei nisto, todas as pessoas do Unix, de SCOs e companhia anónima, davam muito poucas garantias de que isso pudesse ser concretizado. Hoje nós temos um cluster de alta disponibilidade a funcionar com COBOL em Red Hat e com balanceamento, com essas coisinhas todas bonitinhas, e aquilo é engraçado e funciona mesmo. As sessões Telnet não caem, os servidores podem ser deitados abaixo, podemos fazer manutenção daquela história toda, e eu passei a ter uma coisa que era para nós muito importante, é o nosso ERP, com alta disponibilidade. Para isso, só precisei de ter o Red Hat instalado e as ferramentas adequadas com o tuning correto funcionar. E está a funcionar e funciona. E portanto, contrariamente àquilo que era dito por toda a gente, as coisas não se conseguiam concretizar, porque o COBOL isto, porque o COBOL daqui, porque o COBOL daquilo, mas afinal nada disto era verdade. Há uma coisa, já agora estamos a falar de COBOL, porquê COBOL? Pela mesma razão que a Kodak tem COBOL. Porque COBOL existe há muito, muito, muito tempo. Nosso ERP foi desenvolvido em COBOL. Há uma diretiva da nossa empresa muito, muito, muito clara relativamente ao controle sobre todas as fontes e sobre todos os produtos que a empresa Rádio Popular dispõe. Nós, dentro da nossa empresa, temos uma política clara de favorecimento. Nós preferimos, vou falar em nome da empresa, preferimos pagar o dobro e ter controle absoluto sobre todo o nosso, a nossa solução, do que não o ter. Portanto, todas as soluções de ERP, que é a área crítica da empresa, que suporta a unidade de negócio, são desenvolvidas por Prata da Casa, todo o código-fonte pertence à Rádio Popular, e foi desenvolvido em COBOL há muito tempo e tem vindo a ser melhorado durante 25 anos de trabalho. Instalar qualquer outra solução, nem sequer dá para pensar no prejuízo que representa. Portanto, daí eu ter optado por migrar de RM COBOL para Microfocus COBOL, com uma versão mais recente, para tentar dar uma cara lavada à aplicação e integrar nela novas funcionalidades que, entretanto, vão aparecendo e que não eram suportadas pelo compilador e ambiente de desenvolvimento que era utilizado na empresa já há quase 25 anos. E, portanto, 25 anos na informática fazem uma pequena ideia do que quer dizer em termos de evolução e tecnológica. E, portanto, com a nova release de Microfocus COBOL que está a ser emprego, vão ser abertas as portas a muita coisa que não era possível até agora. E continuamos a trabalhar com o COBOL, que é uma coisa muito engraçada, que suporta que suportava uma empresa a trabalhar com a rede que tinha, que já era bastante pesada, em online, num Pentium Pro 200, sem problemas nenhums. Uma coisinha muito levezinha, cabe numa disquete e faz coisas do arco da abelha. A aplicação. Há uma coisa muito importante, porque é que nós trabalhamos com Microfocus COBOL. Trabalhamos com Microfocus COBOL. Existe um produto OpenGPL também, a nível de COBOL, que se chama Tiny COBOL, que os brasileiros estão a agarrá-lo com unhas e dentes, porque as pessoas estão-se a perceber que o COBOL não morreu e que é uma belíssima solução para muita coisa a nível de aplicações empresariais. E, portanto, deixava aqui essa deixa. Estou a falar, provavelmente, com pessoas do ambiente universitário e acho que, hoje em dia, há um desinvestimento em COBOL que me parece pouco razoável. E, provavelmente, deveria haver alguma mudança nesta história. Embora eu tenha consciência de que muitas vezes os currículos e os interesses das pessoas na sua formação são ditados pelo mercado de trabalho e provavelmente venha a haver alguma alteração, porque a desertificação de programadores nesta área tem-se verificado bastante, de uma forma bastante acentuada, mas o certo é que as unidades comerciais que cooperam com soluções COBOL continuam a existir e vão existir, e a determinada altura vai haver provavelmente interesse no mercado relativamente à procura de programadores neste tipo de ambiente de programação. Há um cliente vertical, Tunemul, que nós deixámos de utilizar. Eu detestava aquela história em Windows, que deixou de ser utilizado. É daqueles programas que facilitam muito a vida ao utilizador e tem um boé de macros e faz muitas coisinhas com macros para aqui, macros para lá. E eles habituaram-se a utilizar aquelas macros todas e eles adoravam aquela história. Cada licença custava X dinheiro. É um cliente de Telnet. E pronto, eu, quando vi que o Tunemul foi encostado para canto, fiquei muito contente. Cada vez que eu tinha que abrir novos utilizadores na empresa, tinha que comprar clientes do Tunemul, porque toda a gente adorava aquela história. Até tínhamos teclados já com fita cola e com desenhos das macros que estavam programadas, porque aquilo era só copiar de uns para os outros, mas cada licença custava dinheiro. E achava aquilo uma decisão pouco inteligente. Parcialmente obsoleto, posso dizer que é o Windows, não é? Porque realmente não consegui acabar com ele. E as consolas BT100 ainda são parcialmente obsoletas também, porque de facto nós, há determinadas lojas mais antigas onde não compensa o investimento em nova tecnologia para acabar com essas consolas. Portanto, é assim. O que é que aconteceu? Nós passámos de 90 e tal por cento de Windows para 80 e tal por cento de Linux. Basicamente é isso que aconteceu. E a nível dos Unix, dos SCO, pronto, ainda temos uma réstia que não vai deixar de existir por questões exatamente por questões de suporte antigo, que não vamos deixar de ter lá, vai haver lá uma máquina que vai ficar com ele para ir ver coisas antigas, mas de facto foi encostado para canto e agora é tudo Linux. Portanto, em resumo, nós conseguimos, de facto, concluir que a performance do sistema é boa, do novo sistema, porque é produtivo, é rentável, é versátil e é fiável. Eu agradeço o tempo que estão a dispensar para me ouvir. E portanto a experiência que temos, de facto, aconselho vivamente a aderência a este tipo de tecnologias. Gostava de referir ali o P3M, que são os 3Ms. Portugal merece mais e melhor, que é um manifesto que existe na net, do qual nós subscrevemos totalmente e que tem sido um bocado a nossa dama de honor nesta mudança para Linux. Muito obrigado.
Alguma pergunta para Francisco Rocha? Sim, faz. Só um momento que vão trazer um microfone. É que estamos a gravar. Já vem o microfone.
Quando fez a migração em relação à componente de escritório, não teve problema com a qualidade das fontes? Os utilizadores não chamaram a atenção em termos da qualidade das fontes?
das fontes.
Sim.
Não, porque nós utilizamos Core Linux e ele já na altura suportava diretamente
exato.
TTFs.
Pois, mas com o IQ7P13 como é que fez? Arranjou...
Em relação a?
Em relação ao Red Hat 7.3, como é que fez?
Em relação ao Red Hat 7.3, estamos neste momento a fazer essa migração. Em, só temos dois ou três utilizadores que estão a usar a título experimental.
Claro.
Ainda não temos a imagem feita. Aliás, uma das mudanças que eu não falei aqui, que, para não estender demasiado as coisas em questões de ordem técnica, mas uma das mudanças com o 7.3 que vai haver é que nós vamos deixar de ter as aplicações instaladas nos clientes. Vamos passar a usar uma aplicação Terminal Service, por assim dizer. Portanto, e vamos deixar de utilizar essa tecnologia, porque o Linux suporta terminais de ecrã em modo gráfico e pumba. E, portanto, vamos deixar de chatear-nos também com esse aspecto. Ou seja, só vamos ter uma imagem com uma única instalação, que está neste momento a ser feito um roadmap de testes em três utilizadores que estão-nos a dizer os problemas que estão a encontrar. E um dia destes vai haver uma instalação que vamos chamar de perfeita para toda a gente, que vai estar num servidor e que toda a gente vai ter acesso a ela remotamente. Essas questões pronto, da impressão, os tipos de letra, é assim, eu estou-me a lembrar que tenho lá um diretório de partilha de rede que tem 3.000 e não sei quantos tipos de letra diferente e, portanto, é assim, eu não vou estar a instalar isto posto a posto, cada cliente tem necessidades diferentes, vamos criar uma imagem onde tem tudo, está lá num servidor e as pessoas têm acesso a essa aplicação. Se há algum tipo de letra que não esteja suportado, nós acrescentamos nessa imagem e, portanto, as pessoas utilizam no servidor TTFs que está instalado na máquina servidora de aplicações. Portanto, optamos por fazer com o ambiente gráfico aquilo que fizemos com o ambiente em modo texto. Ou seja, uma vez que nós temos comunicações todo o tempo, não é? Temos comunicações online o tempo todo do mundo, 24 horas sobre 24 horas, vamos disponibilizar em ambiente servidor as aplicações em modo gráfico e vamos deixar de tê-las em ambiente cliente, porque com isso poupamos muito dinheiro, porque usamos terminais estúpidos, entre aspas, que só têm placa gráfica, se ligam remotamente via lá o que for, CD-ROM, disquete ou placa de rede a um servidor central, e isso apanha com os ecrãs e pronto, está resolvido o problema das instalações nos clientes e deixam de haver telefonemas a dizer assim, olha, o meu já não está a gravar, ou o meu já não arranca, ou o meu não sei o quê. É só substituir o terminal, por hipótese, o terminal avariou e 2 segundos depois está tudo a funcionar de novo. E em termos de administração, como o servidor está na sede, para nós é simples, está ali ao pé, qualquer coisa a gente pode ir lá ir, se for uma coisa que precisa de meter um CD, não é? Senão a administração pode ser feita remotamente, como sabem. Isto numa primeira fase. Numa segunda fase, vamos instalar servidores em cada uma das nossas lojas para descarregar tráfego à nossa rede, por questões de economia. Embora nós estejamos também a fazer uma coisa muito engraçada, que ainda bem que existe, e é por causa disto que eu vou dizer, é a ADSL em IP fixo. Como sabem, permite. A ADSL em IP fixo é uma tecnologia muitíssimo barata quando comparada com Frame Relay, que era aquilo que nós usámos há 25 anos na Rádio Popular. E nós, neste momento, estamos a fazer, iniciamos o processo de migração para a ADSL em IP fixo, que nos vai fazer descer os nossos custos em termos de comunicações de uma forma brutal e vai-nos melhorar a qualidade da nossa conectividade de uma forma brutal, porque o Frame Relay é um serviço extremamente caro e é pago a preço de ouro e, portanto, o que acontece, por exemplo, só para vos dar um exemplo, uma ligação de 128K de Frame Relay rondará 120, 150 contos, não sei, depende da capacidade negocial da empresa em relação à APT. E estão a ver que uma ligação ADSL com 1024K/256, né, de upstream, custa perto de 20 contos, entre os 20 ou 30 contos. Portanto, estão a ver o que representa em termos de economia passar para um produto com performances muitíssimo mais elevadas. Isso tem consequências. Vamos ter uma largura de banda maior e vamos poder disponibilizar alguns serviços por via remota que não disponibilizamos hoje por não termos largura de banda suficiente. Mas, no entanto, eu acho que deve haver uma economia e há outra questão muito importante, que é a disponibilidade. A ADSL terá a disponibilidade que tem, mas pode falhar, pode ir abaixo. Estamos a falar de utilização de outras subtecnologias, não é? IPsec, VPNs e coisas do género para encriptar o tráfego, e pode haver aqui problemas aqui no meio, de vez em quando as VPNs caem e por aí fora. E portanto nós temos evidentemente recursos de backup, linhas de backup para quando essas situações acontecem, mas terão custos e portanto se calhar é melhor acabar com ter disponibilização remota desses recursos via servidor, o que significa passar também o COBOL para esse tipo de soluções. E então nessa altura nós podemos, de vez em quando, se a ligação for abaixo, ficar a rede, porque os serviços mínimos são todos garantidos localmente com o servidor instalado no ponto de acesso, no ponto de trabalho, nomeadamente na loja.
Infelizmente temos tido alguns problemas, particularmente nisto. O terminal estúpido não permite que o utilizador ponha lá a sua disquete ou retire a sua disquete. No caso, temos tido problemas, alunos queixarem-se de não poder, por exemplo, levar o trabalho para casa para terminá-lo em casa. Como é que vocês estão a lidar com isso? Têm tido queixas?
Sim, isso acontece. A primeira é assim. Houve duas coisas que eu fiz há 4 anos, quando entrei na Rádio Popular, a trabalhar sobre este tipo de coisas. Uma foi comprar aquela dita máquina que pelos vistos, vai ficar a funcionar agora. Que está a funcionar já. Ainda não está em produção real, mas já está em produção, mas está em testes. E a outra foi acabar com os drives de disquetes na minha empresa, acabar com os modems na minha empresa e acabar com os CD-ROMs na minha empresa. Embora continuassem a instalar os PCs com os Windows, não sei o que, foi logo que eu cheguei lá um dia qualquer e disse assim: olha, vais pegar e vais começar a correr tudo o que é posto de trabalho da nossa empresa, vais retirar modems, drives de disquetes e CD-ROMs para tentar fecharmos as portas, não é? Que é um dos grandes problemas de quem administra redes, como é o nosso caso, são os vírus, é a segurança, é isto, é aquilo, são os problemas de toda a gente. E, portanto, drives, disquetes, CD-ROMs e modems são coisas complicadas quando se fala deste tipo de assunto. E eu acabei com essa história toda. No dia seguinte, tinha milhões de telefonemas a dizer assim: opa, eu quero levar o meu trabalho para casa e não consigo, porque não tem drives, disquetes. Opa, eu quero comunicar com a internet e não consigo, não sei o quê. Foram problemas que foram sendo resolvidos. Basicamente, é preciso duas coisas: e-mail para poderem transferir os ficheiros para casa quando são grandalhões. O que é que acontece? Solicitam ao departamento e nós fazemos a gravação em CD ou qualquer coisa do género. Isto na Rádio Popular. Quando vêm trabalhos de fora que vêm em disquete, vêm em CD para a Rádio Popular, eles têm de ser primeiro entregues no nosso departamento. Porquê? Porque nós temos que passá-los por um antivírus antes de que sejam enfiados na nossa rede. E, portanto, tudo o que sai da empresa sai por e-mail. Se for muito grandalhão, vai num CD. Tem de ter paciência. Para eu tomar esse tipo de medida antipopular, tive que contar com o apoio da administração. Porque se eu não tivesse o apoio da administração, tinha alguma chatice dos diabos, porque era diretor financeiro, era diretor de vendas, era diretor de logística, as pessoas que fazem parte dos quadros da empresa mais altos possíveis, o próprio CEO da empresa, dono da empresa, eu tirei o CD-ROM, a drive de disquetes e o modem que tinha na máquina. Quase todas as máquinas tinham essa história e a dele também tinha e também ficou sem ele. E para dar o exemplo, mas evidentemente, previamente, tive que falar isto. Antes de tomar tipo de decisões, tive que ter, vamos dizer, o apoio incondicional da administração nesse tipo de decisões, fundamentada numa lógica que toda a gente que ouviu achou razoável e não havia nada a contrapor. E pronto, temos de ter paciência, mas para melhorar a qualidade dos serviços informáticos, temos que fazer algumas coisas. E essa foi uma delas. Portanto, e na mesma altura em que eu entrei, também pus a funcionar o e-mail. Pronto, fechei a porta por um lado e abri por outro. E depois, pronto, não tinha os antivírus que costumam funcionar no servidor. Depois entravam os vírus, entravam todos pelo e-mail. Depois também houve que fechar a porta no e-mail. E pronto, neste momento acho que as portas estão razoavelmente fechadas. Não há assim grandes problemas a nível
vamos
de...
Vamos ter que acabar por aqui, peço desculpas, mas estamos já muito atrasados. Tá, então. Obrigado pela sua participação.